Você está ouvindo Feijoada Completa.
Estamos de volta com Feijoada Completa. Nesta semana, nesta tarde de sexta-feira, dia 18 de outubro, claro. Como é que 19? 19 é amanhã, sábado. Aqui 19 também tem o Feijoada Completa, reprise. Essa é a sua revista eletrônica semanal aqui na Rádio Câmara.
Quando a gente tá contente, tanto faz o quente, tanto faz o frio, tanto faz. Que eu me esqueça do meu compromisso com isso e aquilo que aconteceu 10 minutos atrás. 10 minutos atrás, uma ideia já dão. Vamos a teia de aranha crescer.
Barato Total, de Gilberto Gil, na voz da saudosa Gal Costa, que gravou essa pérola no disco Cantar, lançado em 1974, está completando 50 anos, agora em 2024. O programa de hoje está apresentando músicas de álbuns que completam 50 anos, agora em 2024. Nosso assunto agora é a seleção brasileira, que está na batalha por uma vaga na Copa do Mundo de 2026. O Brasil, que nunca deixou de participar das Copas do Mundo de futebol. O último jogo das eliminatórias foi aqui em Brasília, na terça-feira, e o Brasil venceu o Peru por 4-0, 2 gols de pênalti. Quem fala mais sobre o momento da seleção brasileira é o jornalista Márcio Aquiles Sardi. Boa tarde, Xará.
Boa tarde, Márcio Salema. Que nome bonito que você tem, hein?
Bonito, né? Márcio, sempre gostei.
Não é? Boa tarde também para quem está acompanhando a gente aqui na Rádio Câmara, por toda a rede legislativa. É um prazer estar aqui para falar sobre a paixão nacional, sobre o futebol.
Todo mundo é técnico, né?
Com certeza, e eu sou um deles.
Dá pitaco, reclama. Eu também. Eu já fui mais ligado, mas enfim. Ô, Márcio.
Diga.
Tu foi no jogo lá?
Não fui. Assisti pela televisão, não fui. E o Brasil levou sorte nessas últimas duas rodadas, né? É. De pegar os dois lanternas das eliminatórias aqui na América do Sul, né? O Peru, e antes tinha vencido o Chile lá em Santiago, capital do Chile. Com isso, o Brasil chegou a 16 pontos nessas eliminatórias, com 10 rodadas já disputadas, faltando algumas rodadas, 8 rodadas, para o encerramento das eliminatórias. Salema, é impossível o Brasil ficar de fora da Copa. Vai participar de mais uma Copa de novo. Porque, além de tudo, além de ser uma das grandes forças do futebol sul-americano e mundial, agora são 6 vagas diretas entre os 10 países aqui da América do Sul. Então,
é muita colher de chá, né?
É, só uma catástrofe tiraria o Brasil e isso não vai acontecer. E, além disso, o 7º colocado ainda disputa um playoff intercontinental. Então, é muita vaga para a América do Sul.
Né? E aí, os 3 últimos da fase é uma repescagem?
Não, só o 7º colocado
ainda tem chance.
Vai para uma repescagem com 2 representantes da América do Norte e Central, 1 representante da Ásia, 1 da África e mais 1 da Oceania para decidir mais 2 vagas para o Mundial. A divisão é assim, Salema, ó, vamos rapidinho aqui. Ah. A Oceania, pela primeira vez, tem uma vaga direta. Ou seja, vai ser da Nova Zelândia, né? Não tem mais ninguém lá, a Nova Zelândia vai ganhar essa vaga, né? Ah. Aposto contigo. Não pode apostar, né? A CONCACAF, além dos 3 países sede, Estados Unidos, Canadá e México, tem mais 3 vagas. Na Ásia, são 8 vagas diretas. Na África, 9 vagas diretas. E na Europa, 16 vagas diretas, além das 6 vagas diretas da América do Sul. É porque essa Copa está com mais vagas, né? Até a Copa passada, a gente tinha 32 seleções disputando o Campeonato Mundial. Agora são 48 seleções que vão disputar o título da próxima Copa do Mundo, que vai ser lá nos Estados Unidos, Canadá e México. O Canadá com 2 sedes, o México com 3 sedes e os Estados Unidos com 11 sedes.
11 sedes.
11 sedes dos Estados Unidos.
48 seleções.
48 seleções. É uma nova fórmula também, né, para acomodar todas essas seleções. Vão ser 12 grupos com 4 times cada grupo. Se classificam os 2 primeiros e mais 8 entre os 3º colocados. Uhum. Aí vai criar uma fase anterior à que existe até agora, que é um mata-mata entre os 32 classificados. Aí sim que vai para os 16 classificados, né, para as 8ª de final. Então, mais chances, mais países, a gente pode ter países que nunca disputaram a Copa, né? Há uma possibilidade grande, né, por conta desse aumento bastante significativo no número de vagas. E, como eu falei e volto, é impossível o Brasil ficar de fora.
Agora, Xará, Na terça-feira, o jogo da terça-feira, o Brasil já foi melhor, né?
Jogou um pouco melhor, parece que estava mais entrosado, né? Teve algumas mudanças pontuais, né, de algumas peças, tanto na lateral quanto no meio de campo, e melhorou bastante, mas ainda não é a seleção que a gente espera. A gente vê jogos, por exemplo, a Europa ainda não começou as eliminatórias, mas está tendo agora a Liga das Nações. A gente vê jogos dos principais selecionados lá da Europa, vê a Argentina e aqui na América do Sul também, Colômbia e Uruguai, que estão se destacando. Uhum. O Brasil precisa melhorar muito e eu acho que vai. Eu acho que a tendência é se entrosar cada vez mais ao longo desse ciclo de Copa do Mundo. Ainda tem algumas rodadas da eliminatória e depois ao longo de 2025, né, depois de terminar as eliminatórias, ainda uma série de amistosos que vão fazer o Brasil se entrosar. E também a possibilidade da volta do Neymar Júnior, né, que é ainda a grande estrela brasileira no futebol e que já está há mais de um ano, né, sem jogar, deve voltar nos próximos meses e também recompor a seleção.
Eu até li hoje que o Al Hilal, né, o time dele, né,
isso,
já deve colocar ele no próximo jogo.
Pronto, aí, ó. Antes do que eu tinha conhecimento. Perfeito, né?
Agora, Márcio, eu tenho saudade mesmo daquela época da seleção brasileira que reunia os jogadores dos times daqui, né? Aí você via Zico, Roberto Dinamite, Falcão, Nelinho, Éder. Tinha uma identificação maior, né? Hoje em dia os jogadores vão para fora tão novos que a gente mal conhece eles no Brasil antes deles jogarem lá fora, né?
Muito cedo, né? Muitos desses jogadores da seleção são realmente, como você falou, praticamente desconhecidos aqui da torcida brasileira. Só o clube formador, né? Os torcedores do clube formador é que sabem quem são esses jogadores. E se comprova isso, Salema, com a comemoração dos torcedores do Botafogo, né? Porque tinha dois jogadores do Botafogo nessa seleção. Olha como é importante,
essa,
né?
Essa identificação, proximidade.
Exatamente, ter o jogador local. Mas como você falou, os melhores vão cada vez mais cedo para fora do Brasil e é lá fora que a gente acaba procurando os representantes da seleção, né?
E é incrível que às vezes eu vou ver um jogo da seleção, eu não conheço metade dos jogadores, não sei em que time jogaram, se jogaram no Brasil antes de irem para fora.
Pois é. Né? Uhum. Está se aprimorando, né, se aprofundando cada vez mais, né? Antigamente o jogador fazia uma carreira aqui e depois ia lá para fora. Hoje não, hoje é como você falou, nas categorias de base o jogador já é pinçado para time de fora e a gente não vê ele jogar Campeonato Brasileiro e nem mesmo os campeonatos estaduais.
Tirando o Endrick, né, o Estevão, que se destacaram mais na mídia e acabam, a gente fica assim, jogou no Palmeiras e tal, foi fazer 18 anos agora.
Agora,
né?
Pois é. Exatamente, cada vez mais novos, né? Cada vez mais novos. Hoje tem olheiros internacionais nesses campeonatos de juniores, né, aqui do Brasil, principalmente a Copa São Paulo. Muitos jogadores se destacam na Copa São Paulo e de lá já vão direto para times de outros países.
Você aproveitar aqui o gancho rapidinho, claro. Márcio. Para quem não sabe, o Márcio é paranaense, torce para o Curitiba.
Pois é, não precisava falar isso, né, Márcio Salema?
Márcio, além do Alex, né?
Claro.
Que jogou no Curitiba, um grande nome do Curitiba. Qual outro jogador do Curitiba se destacou, chegou até a seleção?
O Rafinha, lateral direito, né? Que depois jogou muito tempo, um pouco na Itália, muito tempo na Alemanha. Depois voltou para o Brasil,
que passou pelo Flamengo.
Isso,
né?
Exatamente. O Adriano, lateral esquerdo, que foi do Barcelona também.
Uhum.
Né? E depois voltou para o Brasil, para o arquirrival Atlético Paranaense. Uhum. Né? Outros jogadores de
destaque. Aí é dose, né? Voltar para o rival.
Voltar para o rival, pois é. Ele perdeu a carteirinha de sócio do Coritiba depois dessa aí. Né? Uhum. E na seleção, na década de 80, teve um jogador chamado Milton, que foi da seleção brasileira também, por um breve período, jogou as Olimpíadas de 88. O Dida, lateral esquerdo, que do Coritiba foi campeão brasileiro pelo Coritiba e depois foi para o Botafogo. Também jogou um tempo na seleção de novos, que existia antigamente. Então tem alguns, né, jogadores do Coritiba que chegaram até...
Quem cedeu mais jogadores para a seleção? Coritiba ou Atlético Paranaense?
Historicamente o Coritiba, mas o Atlético tem recuperado esse terreno. Desde a Copa de 2002, quando o Kleberson foi convocado e depois o Everton, goleiro, a primeira convocação dele foi quando ele era jogador do Atlético Paranaense ainda. Né?
Sabe tudo de futebol paranaense. Perdeu ontem, né? 5-2, né?
O Atlético Paranaense perdeu para o Corinthians por 5-2 e no ano do centenário o Atlético Paranaense está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Está sendo a grande discussão.
E esse sorriso tampado na sua cara é por causa disso?
Não, não é coincidência. É a alegria de estar aqui com você, Marcelo.
Ah, tá certo. E para quem não nos acompanha pelo YouTube e tal, o Márcio está aqui com uma camisa verde da seleção brasileira. Imagino que esse verde é homenagem ao Curitiba.
Não, é uma camisa oficial de treino da Copa de 2014. Olha só, tá bem conservada, né?
Parece de agora.
Parece nova, né? Ah. Pois é.
Márcio, voltando a falar da eliminatória, é incrível como a eliminatória se estende por um longo tempo, né?
Isso, é. Aqui na América do Sul é o único dos continentes, das confederações, em que os times jogam todos contra todos. Então, como são 10 seleções, tem 18 rodadas, ida e volta. Começou no ano passado e vai se estender até o final do ano que vem, né? Todas as outras confederações já começaram as eliminatórias, com exceção da UEFA. A UEFA tem um formato mais enxuto, são 16 vagas para 54 seleções, vão ser divididos em 12 grupos, classifica o melhor de cada grupo e mais 4 classificados numa repescagem entre os segundos colocados. Outras confederações. Na África são 9 vagas, um vencedor de cada grupo classifica para a Copa. Hoje, por exemplo, estão entre os melhores Egito, Senegal, África do Sul, Camarões, Marrocos, Costa do Marfim, Argélia, Tunísia e Gana. Times que são tradicionais lá na África. Na Oceania, como eu falei, só uma vaga, pela primeira vez vai ter uma vaga direta. Está em fase de grupos ainda, mas deve dar a Nova Zelândia, que é a única seleção um pouco mais profissionalizada.
A Austrália não é competitiva?
A Austrália está na Ásia agora. A Austrália está disputando já há 3 eliminatórias, as eliminatórias da Ásia, exatamente. E tá bem na Ásia. Na Ásia são 8 vagas e mais uma vaga para repescagem. A Austrália hoje, né, se terminasse hoje, se classificaria para a Copa também, junto com Arábia Saudita, Irã, Catar, Coreia do Sul, Japão e Austrália, e 2 surpresas eventualmente na Ásia, Uzbequistão e Jordânia. Se terminasse hoje, seriam 2 países inéditos na Copa do Mundo. A CONCACAF, que é a América do Norte e Central, tem 3 vagas, além dos 3 anfitriões da Copa, né? 3 vão para a Copa e 2 vão para o playoff. Deve dar Costa Rica, Honduras e Panamá, que já participaram das últimas Copas.
Tradição, né? Costa Rica está em todas, né?
Exatamente. E Honduras, o Panamá participou da última e Honduras da penúltima Copa do Mundo. E pronto, são essas, né? A UEFA ainda não começou.
Agora, você falou na Europa 54 seleções para 16 vagas.
Para 16 vagas, exatamente.
Nossa, e a gente aqui reclamando sufoco para conseguir uma das 6 vagas de 10 seleções.
Exatamente. Mas na África é pior ainda. Também são 54 seleções e tem 9 vagas, menos do que a Europa. A Ásia, são 46 seleções para 8 vagas.
Ou seja, o mais fácil é aqui, a América do Sul.
Com certeza. A FIFA sempre dá muitas vagas para a América do Sul porque há mais tradição, times mais competitivos, há muito mais equilíbrio aqui na América do Sul. Mas realmente, se for contar somente pela proporção, a América do Sul tem muito. O continente que tem menos vagas proporcionalmente, por incrível que pareça, é a Oceania. Tem 11 seleções participando das eliminatórias, mas uma vaga
uma
só.
Vaga. Mas também boa parte dos jogadores que jogam na Europa saiu aqui da América do Sul, saiu da América do Sul para jogar lá.
Exatamente.
Brasileiro, argentino, paraguaio, uruguaio,
colombiano, equatoriano, tudo, tudo.
Tá, joia. Márcio, só para a gente encerrar, o próximo jogo é quando, a eliminatória?
Vai ter 2 rodadas em novembro agora, no dia 14 de novembro e depois também no dia 19 de novembro. O Brasil sai para enfrentar a Venezuela. Hoje a Venezuela está com 11 pontos, está 1 ponto atrás da Bolívia, que iria para a repescagem. E aí no dia 19 de novembro o Brasil recebe o Uruguai. Brasil e Uruguai estão empatados em ponto, o Uruguai está vencendo pelos critérios de desempate. A classificação está assim, ó: Argentina 22, Colômbia 19, Uruguai 16, Brasil 16, Equador 13 e Paraguai 13. Se terminasse hoje, seriam esses os países da América do Sul classificados para a Copa.
Rapidinho, eu não toquei no assunto, claro. Mas qual é a sua avaliação do Dorival Júnior, Márcio?
Eu acho que ele não se preparou para ser o técnico da seleção brasileira. Eu acho que talvez tenha vindo como surpresa para ele. De certa forma, ele tentou manter um pouco da filosofia de trabalho do Tite, e agora talvez ele esteja começando a impor um pouco mais o seu estilo, né, a sua ideologia de trabalho. Tanto é que nessas duas rodadas é que a gente começou a ver um pouquinho mais de mudança, tanto em jogadores que começaram em campo, quanto um pouquinho no esquema tático também. Né?
Tá, joia. Márcio Sardi, obrigado por nos atualizar aí sobre seleção brasileira e eliminatórias para a Copa do Mundo.
Perfeito, Márcio Salema, sempre à disposição. Em novembro tem essas duas rodadas. Se quiser, a gente está aqui de novo.
Com certeza, vai voltar.
Maravilha. Enquanto isso, obrigado a quem está nos ouvindo, então.
Márcio Sardi, obrigado, um abraço, bom fim de semana. Conversamos com o jornalista Márcio Sardi sobre a expectativa para a participação brasileira na próxima Copa do Mundo, o desempenho da seleção nas eliminatórias para a próxima Copa do Mundo, que vai acontecer nos Estados Unidos, Canadá e México.
Couro de cor, sombra de som de cor, de mal me quer, de mal me quer de bem me diz, de me dizendo assim, serei feliz de flor em flor, de samba em samba e som, de vai e vem, de verde, verde, verde.
Você sabia que essa gravação também está fazendo 50 anos? Sabe lá o que é isso? 50 anos de Gal Costa cantando Aham, parceria de Caetano Veloso e do saudoso João Donato, compositor de mão cheia.
No corredor das comissões.
A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados recebeu nesta semana a ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática, Marina Silva. A ministra veio aqui à Câmara prestar esclarecimentos sobre o aumento das queimadas no Brasil e suas consequências para a produção agropecuária. Quem esteve na audiência, acompanhou de perto e vai conversar com a gente é o repórter da Rádio Câmara, José Carlos Oliveira. Olá, Zé Carlos, tudo bem?
Tudo bom, Márcio? Um abraço para você e todos os ouvintes.
Opa, obrigado, Zé Carlos. Eu acompanhei uma parte da audiência, alguns momentos tensos, né, Zé Carlos? A ministra respondeu a várias perguntas, explicando a ação do Ministério, a dificuldade do enfrentamento. Qual é a avaliação? O que você conta para a gente dessa audiência pública, Zé Carlos?
Pois é, você já disse aí no início, né? A audiência foi na Comissão de Agricultura da Câmara, que é dominada pela oposição. Então a ministra enfrentou um terreno, um cenário bastante adverso. A audiência foi pedida pelo presidente da comissão, que é o deputado Evair Vieira de Mello, que é do Progressistas do Espírito Santo, e também pelo deputado Rodolfo Nogueira, que é do PL do Mato Grosso do Sul. Inclusive, o deputado Rodolfo não chegou a aparecer na reunião, mas ele foi um dos requerentes da audiência pública, e ele argumentava ali que a destruição provocada pela seca e pelas queimadas teria destruído 59 mil hectares e causado prejuízos aí para o setor agrícola de mais de 2 bilhões de reais. A ministra explicou, né, que o país vive a pior seca, né, da sua história em 75 anos de medições oficiais. Essa é a pior seca do país. Praticamente todos os estados tiveram registros de seca extrema, com exceção do Rio Grande do Sul, né? E ainda bem, né, que seria um castigo muito grande lá para os gaúchos, né, que já enfrentaram aquela inundação sem precedentes no início do ano. E em Santa Catarina, só uma pequena região é que apresentou um período maior de seca. No mais, foram registrados períodos de seca em praticamente todos os estados, principalmente aqueles cobertos com biomas de Amazônia, Pantanal e de Cerrado. Ela explicou que atualmente, até com a ajuda da chuva aí nas últimas semanas, 80% dos focos já estão controlados, restam alguns apenas em áreas de difícil acesso, lá no meio da Amazônia ou então no meio do Pantanal. E pegando o exemplo do Pantanal, onde não chovia assim há vários e vários meses, ela afirmou que rigorosamente todas as ocorrências de queimadas e de incêndios florestais, obviamente, foram criminosos, ou seja, foram vieram de ação humana. E aí não adianta dizer se foi com intenção ou sem intenção. Alô?
Tô vendo.
Ah, tá. É porque com esse... Desde fevereiro havia uma portaria do governo federal dizendo que... emitindo um alerta geral de estresse ambiental. E a partir dessa portaria, todos os estados deveriam editar um decreto proibindo o uso do fogo. Alguns estados fizeram isso, outros não. Ela, inclusive, se queixou de alguns estados que demoraram a decretar a proibição do uso do fogo. Então, com o fogo proibido, qualquer pessoa que ateie fogo, seja só para fazer um manejo agrícola, ou seja, com intenção, isso configura um caso de fogo criminoso, de queimada criminosa. A Polícia Federal já abriu 111 inquéritos, algumas pessoas já foram presas, cerca de 20 a 30 pessoas já foram presas. A investigação continua, é uma força-tarefa da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e também agentes do IBAMA e do ICMBio, o Márcio.
Ela reclamou, Zé Carlos, da falta de ação, da inação de alguns governos estaduais no combate aos incêndios, inclusive a esse fogo não autorizado, né?
Exatamente, em virtude dessa demora, né, para decretar a proibição. O governo enfrentou isso por meio de uma sala de situação, né? Quando viu que a situação realmente estava fora do controle, eles criaram uma sala de situação, que pode ser traduzida aí como uma sala de crise, com a presença de representantes de mais de 20 ministérios e também com a participação de representantes dos estados, principalmente naqueles que estavam em situação mais crítica. Ela citou, por exemplo, um caso muito bem sucedido no Mato Grosso do Sul, que é governado, se não me engano, pelo PSDB, um partido de oposição, mas que teve com o governo federal uma relação muito boa e foi fundamental para evitar que a destruição do Pantanal, lá na região de Corumbá, fosse ainda mais grave. Houve parcerias também com o governador de São Paulo, que é do PL, e mesmo assim foi necessária a utilização de brigadistas privados aí, dos fazendeiros do interior de São Paulo, já que a situação também era muito drástica naquela região de muita produção do interior de São Paulo.
E como se não bastasse essa questão da imperícia, da falta de cautela de alguns agricultores que colocam fogo nas plantações, na pastagem, como manejo agrícola, ainda tem os incêndios criminosos mesmo, na má-fé. E esses certamente fazem parte desses inquéritos já abertos pela Polícia Federal.
Exatamente. Inclusive o Ministério da Justiça está elaborando um projeto de lei que vai ser enviado aqui ao Congresso para se juntar a outras propostas que já existem aqui na própria Câmara, né? Vocês mesmo entrevistaram, agora estou em dúvida se foi no Feijoada ou se foi no painel, o deputado Dorinaldo Malafaia, que é autor de um dos projetos para endurecer a pena para quem coloca fogo na vegetação de forma intencional. E mesmo naqueles casos não intencionais. Por exemplo, quando há uma decretação de proibição de fogo, principalmente em área de Pantanal, em área de Cerrado, né, onde o fogo se propaga muito facilmente nesse período de seca, se há um decreto dizendo que é proibido, é porque está proibido. Então, mesmo se foi meio sem querer, é um incêndio criminoso. E as penas atualmente são muito brandas, tipo um ano, e são geralmente convertidas em penas alternativas, como fornecimento de cesta básica, pagamento de cesta básica, coisas assim, e que não dão a real dimensão para as pessoas pensarem duas vezes antes de fazerem isso, né? Então tem esse projeto que o Ministério da Justiça vai encaminhar para cá, para a Câmara e para o Senado, fora os projetos que já existem na Câmara e também no Senado e que tratam dessa situação.
E, Zé Carlos, como você disse, ressaltou que a Comissão de Agricultura é composta em grande parte por deputados, representantes, deputadas, representantes da bancada da agricultura, né? Como é que foi a relação? Foi difícil ali? Como é que foi? Como é que concluiu a audiência pública?
Houve vários momentos de tensão na reunião, momentos de bate-boca e tudo mais, né? Alguns deputados iam, só faziam seus discursos, chamando a ministra de incompetente, dizendo que ela vai ser conhecida como a ministra das queimadas. E ela respondia dizendo que os deputados estavam lá só para fazer lacração, só para gravar seus vídeos e mandarem para as redes sociais. Houve vários momentos realmente de tensão, inclusive entre os deputados governistas, que também lá estavam defendendo a gestão da ministra Marina. Os embates assim, mais intensos foram com a deputada...
Júlia Zanatta.
Júlia Zanatta, exatamente, do PL de Santa Catarina. Houve uma discussão mais acirrada entre as duas e também entre a própria ministra Marina e o presidente da comissão, né, da Comissão de Agricultura, deputado Evair Vieira de Mello, que chegou a dizer que repudiava de forma veemente a forma com que a ministra se comportava, adotando uma posição de vítima, né, e dizendo até que ela teria sido treinada, teria sido adestrada. E a ministra Marina reagiu assim muito firmemente a esse termo, adestrada, e o bate-boca realmente se prolongou por vários momentos. Mas teve também outras críticas, até mais, digamos assim, equilibradas por parte da oposição, e uma delas foi feita exatamente pelo ex-ministro de Meio Ambiente no governo Bolsonaro, o deputado Ricardo Salles, que hoje está no Novo de São Paulo. Ele disse que muitas das dificuldades que a Marina Silva enfrenta hoje, ele enfrentou na época de ministro, principalmente em relação ao enviesamento, que ele chamou de enviesamento ideológico dos xiitas que ocupavam as secretarias estaduais ou a oposição na época e que dificultavam algumas ações de controle preventivo do fogo, né, como o manejo, como a realização de aceros para evitar que o fogo se expandisse muito rapidamente quando chegasse o período mais seco. As críticas mais técnicas vieram exatamente do ex-ministro Ricardo Salles e houve, digamos assim, uma troca de posições divergentes, mas, digamos assim, respeitosas, né? Na maioria das outras intervenções foram realmente uma disputa mais acirrada e mais política.
Mais ácida, né?
Onde o tema meio ambiente passou bem à margem mesmo.
Uhum. Zé Carlos, obrigado por nos colocar a par do que aconteceu nessa audiência pública e um bom fim de semana para você.
Para todos nós, para os ouvintes também.
José Carlos Oliveira, repórter aqui da Rádio Câmara, participando do quadro Corredor das Comissões, falando sobre a audiência pública promovida pela Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, que ouviu nesta semana a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. Essa é a Flor de Maracujá, mais uma faixa do disco da Gal Costa, de autoria de João Donato, cantor e compositor que nos deixou há pouco tempo e nos deixou um legado fantástico em termos de música, melodia, letra, como essa, Flor de Maracujá, na voz de Gal Costa. Mais uma faixa do disco Cantar, que está completando 50 anos agora em 2024 e é um dos destaques do programa Feijoada Completa nesta semana.
Roda, gira, vira o vento, meu amor vai te levar bem pra lá do fim do mundo, onde eu vou te chamar.
E se você está chegando agora aqui, esse é o Feijoada Completa, a sua revista eletrônica semanal na Rádio Câmara. Nós estamos ao vivo nesta tarde de sexta-feira, dia 18 de outubro, mas amanhã, sábado, dia 19 de outubro, tem a reprise pela manhã e ainda nas nossas rádios parceiras. Você pode acompanhar o programa Feijoada Completa quando e onde puder. Todas as edições do programa, inclusive essa de hoje, estão em câmara.leg.br, rádio.câmara.leg.br. Mande para a gente sua opinião. Nosso contato é @rádio@câmara.leg.br. Vou falar devagar aqui. Anota aí. rádio@câmara.leg.br. E o nosso WhatsApp, 61-999-78-9080. 999-78-9080. Vamos agora a mais um breve intervalo e daqui a pouco nós voltamos. Não saia daí.
Feijoada completa.